aguarda a votação um projeto de lei para permitir o reconhecimento legal da união estável de qualquer pessoa. Natan Ferreira, agora há pouco leu uma matéria lá do Acre, em Rio Branco haverá um casamento gay coletivo na próxima segunda-feira. Esse evento conta não só com o apoio da Defensoria Pública, como da Justiça do Estado e do Poder Executivo local. Então, o que está faltando para acrescentar esse direito na legislação? O próprio Supremo Tribunal Federal deu interpretação constitucional favorável à igualdade de direitos quanto à formação de uma família. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, autora do projeto. Senadora Marta, muito bom dia.
Bom dia, Gisele. É com muito prazer que eu vou falar sobre isso.
Senadora... Há algum impasse para a votação desse projeto em plenário? Esse projeto chegou a ser aprovado em caráter terminativo pela CDH e CCJ. Desde maio o PLS está pronto para votação. Tinha sido pautado, mas hoje estou vendo que não consta mais da pauta. Há algum impasse para a votação desse projeto em plenário? Haveria aquela ideia de que ele seria votado ontem. O que aconteceu?
Olha, eu primeiro mostrar um pouco como é que ele conseguiu chegar na pauta e como ele vai estar a semana que vem na pauta.
Pois
né? Ele foi o resultado de um seminário que ocorreu há uns 2 meses na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E esse seminário teve a participação da ONU, também de uma instituição nova, recém-criada, que reúne os movimentos gays da América Latina, e da Aliança Nacional LGBTI, que são todos as associações nacionais, né? A partir da discussão desses dias que teve seminário, eles focaram numa prioridade que fizesse diferença na vida para a comunidade LGBTI e resolveram priorizar 2 projetos que acharam que seriam mais importantes. Um é o projeto do casamento entre pessoas do mesmo sexo, e o outro é o projeto do trans, que muda o nome do trans, das pessoas trans. Os 2 projetos são da minha autoria. Então, eu estava acompanhando, participei do seminário, como convidada, e falei também. Então, quando saiu essa prioridade, eles foram foram conversar com o presidente do Senado, Eunice de Oliveira, conversaram, entregaram um resumo do que foi discutido e a prioridade que era entrar na pauta. Aí fomos, continuei as conversas com o senador, o presidente, e colocamos na pauta. Não é que nós colocamos primeiro na pauta, para ir para o plenário ele tinha que passar na CCJ. A conversa primeiro foi com o senador Lobão, que é o presidente da CCJ, foi muito tranquilo, colocamos na pauta, e ele acabou sendo votado, passou com uma abstenção e por unanimidade era terminativo. Quer dizer, ele já devia ter sido aprovado há mais tempo e ter ido para a Câmara. Mas um senador organizou 6 ou 7 assinaturas que permite que ele vá a plenário. E no plenário ele tem que entrar numa pauta que aí é muito, muito congestionada, como você sabe, muito difícil de entrar numa pauta de plenário. Mas a pressão toda acabamos colocando na pauta e ele era para ser votado na semana, acho que até anterior, mas aí também ficou atrás na pauta e nessa semana, que foi ontem, né, ele estava na pauta em 5º lugar, numa pauta de uns 10 projetos. E o que aconteceu? Os projetos anteriores a ele eram projetos polêmicos, era aquele projeto de ICMS, de combustível e tal. Então foi uma polêmica, todo mundo querendo se manifestar para aprovar ou não aprovar, né? Até acabou sendo derrotada essa história de combustível, mas demorou muito tempo. Aí tinha 2 PECs na frente e um projeto sobre a questão de saúde de mulher. O nosso era o 5º. E quando chegou no 5º, já era muito tarde da noite. Aí o quórum estava diminuído e na PEC, como a PEC precisa um quórum para ser aprovada, caiu a sessão antes do nosso chegar, e de mulher também. Então, o que foi combinado do plenário em voz alta, conversando bem registrado com o presidente, como é que ficaria a pauta da próxima semana? e ficou que os que ficaram remanescentes, as PECs que não foram votadas, são duas, a das mulheres, que é simbólica, não tem discussão, não é polêmica. O nosso projeto do casamento ficou no quinto lugar. Então, nós vamos ter na terça-feira uma pauta que ele vai estar em quinto. E na quarta-feira, se não tivesse sido votado na terça, provavelmente ele sobe para primeiro ou segundo lugar na lista de projetos importantes para serem votados. Eu acho que não vai ter muito problema, porque apesar de ser um tema, não é complexo, de complexidade não tem nada, ele é mais polêmico, né? A maioria dos senadores está convencido que isso é um direito que nós temos que realmente prosseguir e tornar lei, né?
Então a senhora acredita que na próxima semana, então, essa votação que aconteceria ontem, mas que não aconteceu exatamente por esse congestionamento na pauta, deve acontecer. A senhora acha que esse entendimento em plenário vai ser diferente do que já ocorreu nas comissões, senadora?
Olha, eu acho que sim e não, né? Porque nós aprovamos por unanimidade na Comissão de Justiça, que é muito difícil ter só uma abstenção e unanimidade. Mas eu não acho que nós vamos ter unanimidade no plenário do Senado, mas nós vamos ter uma maioria bem, diria até folgada, para aprovar. Votação até simbólica, certamente vão pedir que seja nominal, mas sabe o que é? Isso já é uma possibilidade para as pessoas homossexuais desde 2011, com a sentença do Supremo Tribunal Federal, que reconhecia a união estável. Só que eu tenho até que explicar, porque muitos não entendem o que falam, mas eles já têm os direitos. É verdade, os direitos têm, mas é que como é que foram conquistados? Foi uma ação, né, para o Supremo decidir. Então ele respondeu, né, respondeu uma ação e reconheceu, né, que esse direito da união estável ser transformado em casamento. Como muitos cartórios não queriam fazer, ou deu problema, depois o CNJ, alguns anos depois, em 2013, normatizou, né, dizendo que os cartórios têm que seguir a resolução do STF. Mas foi muito interessante, porque a gente tem que lembrar as palavras do ex-ministro do Supremo, Celso Peluso, que ele disse que eles fizeram o papel deles, respondendo a uma ação. E deram esse direito constitucionalmente. Mas, ele disse, que o que nós temos é que regular, porque o que vale na sociedade é a lei. O legislativo agora tem que fazer isso, que foi uma resposta do TSE, do STF, e depois uma resolução também do CNJ, agora tem que ser lei, né? E é isso que nós estamos fazendo. É algo que a pessoa homossexual que quiser casar, ela já pode, mas é todo um processo que não é uma lei. Então o que é correto é que a gente transforme uma possibilidade real, porque já se pode executar, que é o casamento em Brasil, que é desde 2011, que se torne agora uma lei e que possa ser algo diretamente, como qualquer pessoa heterossexual o homossexual vai ter os mesmíssimos direitos. E isso, por isso que agora com o substitutivo do senador Requião, ele aprimorou, porque o meu projeto é de 2011, olha, está bastante tempo, né? É de 2011, saiu a decisão do Supremo, eu imediatamente fiz o projeto tornando a união estável possível para os homossexuais, igualzinha para os héteros. Mas quando foi apreciado na Comissão de Justiça, o relator, que foi o senador Requião, ele aprimorou já incorporando a decisão de 2013 do CNJ, que é o casamento entre pessoas no Código Civil. Então, essa é a lei. E por isso faz uma diferença, né?
Ok. Senadora Marta Suplicy, muito obrigado pelas suas informações, sua entrevista aqui à Rádio Senado. Vamos continuar acompanhando e ver se essa votação acontece em plenário na próxima semana. Bom dia, senadora. Obrigado.
Muito obrigada. Um abraço.